Desk FM.
To the
Let's go somewhere they might discover us. Let's get lost in lust. We just don't care. We just don't care. We just don't care. I see you closing down the restaurant. Let's sneak and do it when your boss is gone. Everybody's leaving, we'll have some fun. Oh, maybe it's wrong, but you turning me on. Oh, we'll take a visit to your mama's house. Creep to the bedroom while your mama's out. Maybe she'll hear it when we scream and shout. But we'll keep it rocking until she come knocking. Oh, let's go to the park.
Leva você ao ensino superior e quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem. Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Solicite sua isenção até 30 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Take it no more. A voz da UDESC no ar, inspirando mentes, tocando corações. UDESC FM Joinville.
Breaks my heart to see you this way. It hurts my soul in all kinds of ways. Cracking the universe, cause things ain't right. But it all ends tonight.
Search your heart, you find the truth. Search your soul, it's all in you. Or you can search the universe for the rest of your life, but all you find, yeah, all you find, there's a fire,
there's a fire,
and it burns so bright,
burns so bright.
In every one of us, every one of us.
Too much to give, too much to change the way we live. Too much to lose, too much to change the way we always choose. Is it too much for you, too much for me? Too much to open our eyes and see. Too much to feel, too much to fight. Too much to read in black and white. Too much to ask, too much to give. Too much to change the way we live. Too much to win, too much to lose. But we can choose. There's a fire. Every one of us, that's a flame, and a guiding light. Every one of us, every one of us, there's a fire,
there's a fire,
there's a flame,
there's a flame.
Gonna burn so bright,
burn so bright.
Ain't no need for shame.
Quer aprender xadrez do zero, conhecendo as técnicas básicas da modalidade em um curso totalmente gratuito? A UDESC Joinville, por meio do Next, um núcleo de estudos em xadrez e tecnologias, conta com uma turma para iniciantes aberta a todas as idades, sem necessidade de inscrição prévia. e todo o material didático é fornecido pelo Next. Os encontros são realizados todas as quintas-feiras, das 7 às 8h30 da noite, no campus da UDESC Joinville. Para mais informações, acesse udesc.br/cct/nextxadrez.
Now there's a hole. in life. That's what all the people say. You're riding high in April, you're shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I am back on top in June. Oh, I say that's a lie. And as funny as it seems, some people get their kicks from stomping on your dreams. But I don't let it get me down, because this fight, oh, the world, it keeps spinning around. And get back in the race. That's a lie. Oh, I tell you, I can't deny it. Many times I thought of quitting, baby, but my heart won't buy it.
A Voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. Notícias do governo federal que movimentaram. Do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram.
Assentadas.
O país no dia de hoje.
Olá, boa noite
para você. Novas máquinas para tratamento de câncer são entregues a centros regionais. Graziele Bezerra. Para muitos brasileiros, significa ter acesso ao tratamento completo da doença perto de casa.
E na entrevista de hoje, mais de 10 mil ações contra o garimpo ilegal já foram realizadas na terra indígena Yanomami.
Sobre o assunto, vamos conversar com Eloy Terena, ministro dos povos indígenas.
Ele também vai falar sobre a criação de universidade indígena e demarcação de terras.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O dia começa cedo para quem vive da produção do leite.
É no campo que famílias inteiras garantem um alimento essencial para a mesa dos brasileiros.
E esse trabalho é foco de um novo pacote de investimentos anunciado hoje pelo governo do Brasil em Andradina, no interior de São Paulo.
São mais de 909 milhões de reais destinados à cadeia produtiva do leite, com prioridade para a agricultura familiar e para assentamentos da reforma agrária. O objetivo é aumentar a produção, melhorar a renda e dar mais estabilidade para quem vive do campo. As medidas incluem crédito para ampliar a produção, apoio à agroindústria e recursos para famílias assentadas. Entre os anúncios está a destinação de 450 milhões de reais para o Pronaf Mais Leite. O programa vai financiar tecnologia de melhoramento genético dos rebanhos, com implantação de até 300 mil embriões que vão aumentar a produtividade do gado leiteiro, destaca Fernanda Machiavelli, ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
A gente sai de uma produção de 3 a 8 litros e chega a 20, 25, até 30 litros por cada uma das vacas. Isso é renda para as famílias, isso é mais produtividade, é isso que a gente quer para a reforma agrária.
Outra medida anunciada foi uma nova linha de crédito de 150 milhões de reais para cooperativas da agricultura familiar, além de 28 milhões e meio em assistência técnica para qualificar a produção e a gestão das propriedades. Um crédito importante para ampliar investimentos e a produção, disse o vice-presidente Geraldo Alckmin.
Quanto é a inflação hoje no Brasil? 4,5%. O Pronaf é 0,5% a 3,5%. Então é juros negativo. Então é um crédito espetacular para poder investir e poder avançar mais.
Também foi formalizado um contrato de 15 milhões de reais para a cooperativa Coapar, que vai construir uma nova unidade de produção de leite em pó. A iniciativa amplia o beneficiamento local e fortalece a comercialização da produção dos assentamentos. A cooperativa reúne mais de 1.000 famílias e já produz diariamente dezenas de milhares de litros de leite. Para os produtores, o investimento representa novas oportunidades para quem quer continuar no campo, explica o representante da Coapar, Lorival Plácido de Paula.
Por embrião, para modernizar, para comprar máquina, para desenvolver os assentamentos e recuperar o nosso jovem, que estava indo embora sem esperança dos assentamentos. E agora nós temos a esperança e queremos que o jovem volte para dentro do assentamento para produzir mais, para sonhar pela reforma agrária e por um Brasil melhor e justo.
O pacote inclui ainda a compra de 100 milhões de reais em leite em pó por meio do programa de aquisição de alimentos. Também foram assinados decretos para a criação de novos assentamentos e liberados 155 milhões de reais em crédito de instalação para mais de 9 mil famílias em todo o país. Reportagem Pablo Mundim.
10 bilhões de reais para modernização no campo.
Em menos de um mês, os produtores terão acesso a financiamentos com juros facilitados para adquirir máquinas mais tecnológicas que tornam a produção mais competitiva, eficiente e limpa.
O Move Brasil para o Campo foi lançado após o sucesso da primeira edição do programa em janeiro, que era voltada para a renovação de caminhões.
A nova edição do Move Brasil terá como foco a modernização do maquinário agrícola do país. Serão 10 bilhões de reais em crédito para que os produtores possam financiar equipamentos. Os recursos estarão disponíveis em até 30 dias e serão operados pela FINEP, empresa pública ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O vice-presidente Geraldo Alckmin detalhou que tipos de máquinas poderão ser financiadas.
Tratores, implementos agrícolas, plantadeiras, colheitadeiras, enfim, toda a parte agrícola. O financiamento será feito pela própria FINEP ou pelos parceiros, cooperativas, bancos, enfim, juros de um dígito. Isso vai ajudar muito a agricultura na sua mecanização, poder ter ainda mais tecnologia.
Com o Move Brasil, a ideia é avançar em produtividade no campo, reduzindo custos e garantindo mais competitividade ao setor, além de dar mais eficiência à produção agropecuária, também do ponto de vista ambiental. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse ainda que em breve serão anunciadas ações para renegociação de dívidas no campo.
O governo está preparando um conjunto de medidas para quem está inadimplente e até para quem está adimplente, para ajudar o setor do agro, tão importante para emprego e renda no Brasil.
Os investimentos refletem a expansão do agronegócio brasileiro. Desde 2023, o Brasil abriu 600 novos mercados externos para produtos agropecuários, o maior avanço da história. No ano passado, o agronegócio foi responsável por quase 50% de tudo que o Brasil exportou em um ano. E a safra nacional de grãos teve recorde, com mais de 346 milhões de toneladas colhidas em 2025. Reportagem Graziela Mendonça.
E hoje o ministro da Fazenda, Dario Duringan, se reuniu com os principais representantes de bancos para discutir a segunda etapa do programa Desenrola.
Uma nova fase do programa para incentivar a renegociação de dívidas com juros menores, como explicou o ministro.
O programa tem aquela linha geral de exigir reduções de uma dívida que as famílias brasileiras mais sofrem hoje, né? O cartão de crédito, no CDC, no cheque especial. Então, tem esse compromisso de, dentro do programa, ter uma redução dessa dívida e, já com uma dívida menor, ter um novo financiamento, já uma taxa de juros muito mais aceitável, uma taxa de juros menor, por uma dívida também menor, dentro de um programa que vai trazer medidas estruturantes, de modo que a gente traga a nível, a médio e longo prazo para as famílias brasileiras, também com o compromisso dos bancos de ter boas práticas.
A terra indígena Yanomami registrou uma queda de 98% do garimpo ilegal entre março de 2024 e janeiro deste ano.
Um prejuízo de 683 milhões de reais em mais de 10 mil ações.
O Ministério dos Povos Indígenas acompanha as ações e também atua em diversas iniciativas para a garantia dos direitos de comunidades tradicionais.
Entre eles está a demarcação de terras. Desde 2023, já foram homologadas 20 terras e outras 8 passaram por desintrusão.
E para conversar sobre os desafios na defesa dos povos originários, falamos agora ao vivo com o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena. Boa noite, ministro. Seja bem-vindo aqui na Voz do Brasil.
Olá, muito boa noite, Luciana e Luciano e todos os ouvintes da Voz do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo as informações a respeito das ações que o Ministério dos Povos Indígenas tem empreendido na defesa dos povos indígenas e informando a nossa população de todas as ações e também dos desafios que nós estamos enfrentando.
Ministro, vamos começar falando sobre o Abril Indígena. O Ministério lançou uma campanha para resgatar a memória ancestral e fortalecer a herança indígena dos brasileiros. O que significa essa iniciativa e quais são os impactos de ações como essas?
Olha, essa campanha, né, do Brasil Raízes Indígenas, ela é justamente para reconectar todos os brasileiros à ancestralidade. A gente tem feito já esse trabalho desde o ano de 2023, que foi o primeiro ano do Ministério dos Povos Indígenas, e nós precisamos hoje, como se diz, comemorar, né, os últimos dados, inclusive lançados pelo IBGE, de que hoje no Brasil nós temos 391 povos indígenas diferentes, falantes de 295 línguas indígenas, e ainda nós temos o registro de 114 grupos que vivem isolados ou de recente contato. Isso por si só já expressa a pluridiversidade étnica presente em nosso país, nas mais diversas regiões, e um dado importante: mais de 60% da população indígena hoje estão nos grandes centros urbanos. Portanto, são indígenas que estão convivendo, né, na cidade, que deixam suas comunidades indígenas em busca de emprego, vão em busca de educação, às vezes um tratamento médico. E nós, povos indígenas, não podemos ser visto mais como entes que ficaram no passado, né, como no livro de história da quarta série. Nós estamos vivendo na sociedade brasileira. Hoje nós temos indígenas advogados, deputadas, ministros, né? E nós precisamos reconhecer que essa diversidade, ela não se perde pelo fato de nós estarmos hoje interagindo com a sociedade não indígena. Então a campanha busca resgatar isso e a importância de se valorizar essa pluridiversidade que está ainda presente no Brasil contemporâneo.
O Ministério dos Povos Indígenas, ao longo dos 3 anos de criação, alcançou o marco de 20 territórios indígenas homologados. Quais são os desafios para manter ou mesmo superar esse marco de proteção às terras indígenas, ministro?
Olha, o dado de homologação, ele é fundamental, mas nós sabemos que o processo de regularização de uma terra indígena, ela perpassa por várias etapas.
É longo, né?
Então, nós temos 20 terras, sim, que foram homologadas, mas nós temos mais números para apresentar, né? 21 terras foram declaradas pelo Ministério da Justiça. Nós tivemos a instituição de 31 reservas indígenas, que é um outro formato jurídico administrativo que também garante território para comunidades indígenas, além de a constituição de 17 relatórios de identificação e delimitação. Somando todos esses atos administrativos que envolve FUNAI e as outras instâncias da administração pública federal, são mais de 12 milhões de hectares de terra protegida. Então, isso para nós é um avanço importante, porque a principal política pública para os povos indígenas é a demarcação de seus territórios. E nós estamos apresentando este número já com 3 anos e 4 meses de gestão indígena, haja vista que nós passamos num período muito recente da política brasileira sob uma gestão governamental que não queria demarcar, né? Que não demarcava. E nós retomamos, portanto, essa política.
Ministro,
Logo do início assim, do governo, teve uma crise humanitária no território Yanomami, que exigiu uma atuação firme do governo nessas terras para enfrentar a situação. Já foram mais de 10 mil ações de combate ao garimpo ilegal nessa região. Qual é a situação atual do território? Quais são os novos passos para que a desintrusão seja uma condição permanente e segura para garantir aos povos que vivem lá?
Então, as ações empreendidas no território Yanomami, ela já havia sido identificado ainda na transição que nós participamos como um dos pontos críticos e que nós deveríamos adotar providências emergenciais. Não à toa, nos primeiros dias de gestão, o presidente Lula, junto com a então ministra Sônia Guajajara, se deslocaram a Roraima e foram ver de perto a situação. E a partir dessa constatação, nós empreendemos uma série de ações que envolveu não só o Ministério dos Povos Indígenas e a FUNAI, mas todos os órgãos governamentais. Quero citar o Comitê Interministerial de Desintrusão, que foi criado pelo presidente Lula, que é composto por 22 ministérios e órgãos federais. É justamente esse comitê que faz a coordenação, o planejamento e a execução dessas terras que estão com alto índice de invasão, mas tem outros índices. Além da gente abrir no marco dos 100 dias de governo um crédito extraordinário para dar uma resposta a essas ações emergenciais, nós conseguimos garantir o tema indígena na agenda transversal orçamentária. Então, hoje, proteção a terras indígenas não é só uma atribuição do Ministério dos Povos Indígenas. Nas outras pastas ministeriais também nós temos esse compromisso. E, especificamente em relação aos Yanomami, só no que tange à área de saúde, foram 596 milhões de investimento entre 2023 a 2025. O número de profissionais de saúde atuando na terra indígena saltou de 600 para 1.855. E eu quero chamar a atenção. Quando nós chegamos lá com as medidas emergenciais, os polos bases de saúde que estão dentro dos territórios estavam fechados, justamente porque tinha um alto índice de garimpo ilegal. A criminalidade tinha tomado conta dessa comunidade indígena ante a omissão estatal. Hoje nós temos todos os 37 polos de saúde indígena reativados e mais 40 unidades básicas de saúde indígena que foram colocados para funcionar nas terras indígenas. E esses números, eles estão hoje repercutindo a queda, né, no garimpo ilegal de 98% e também de 45% por doenças respiratórias, 65% malária e 74% por desnutrição. Então, esses números por si só já expressam, né, todo o investimento e o compromisso do governo do Brasil na proteção dessa comunidade indígena. Os desafios continuam e é por isso que o Ministério vai seguir trabalhando com essa missão institucional.
Ministro, agora vamos falar da criação da Universidade Federal Indígena, um projeto de lei de autoria do Executivo aprovado pela Comissão de Educação do Senado e que agora segue para votação no plenário, né? Como é que a universidade vai responder às necessidades reais dos povos e comunidades indígenas?
Olha, primeiro ressaltar, né, que a Universidade Federal Indígena é resultado da luta dos povos indígenas, né? Na verdade, é a concretização dos sonhos de nossos caciques e lideranças que projetaram essa visão, né? A partir da década de 80, quando os povos indígenas participaram efetivamente do processo da Constituinte, que resultou no texto constitucional, os caciques viram a importância de se ter advogados, antropólogos, professores indígenas. E é a partir daí que eles começaram já a demandar uma universidade indígena. E nós temos a grata satisfação, justamente neste governo, né, sob a articulação do Ministério dos Povos Indígenas, conseguir fazer essa articulação. Então, a proposta foi encaminhada, né, pelo presidente Lula, já foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora está no Senado, né, já passou pela Comissão de Educação, a gente está aguardando ir a plenário, e nós temos feito essa articulação. A universidade indígena, ela vai ser composta por indígenas, né, indígenas com saberes tradicionais e científicos. São indígenas que têm as suas titulações acadêmicas, mas que não sobrepõem, né, o saber ocidental sobre o saber tradicional. Então, nós vamos ter ali a oportunidade de formar, né, um número de pessoas indígenas que tenham essa capacidade de transitar entre o tradicional, o científico, entre a aldeia e a cidade, entre o movimento e a institucionalidade. Portanto, são pessoas que terão capacidade de dar uma devolutiva para suas comunidades, pensando políticas públicas que vão afetar diretamente os territórios indígenas.
Tá ótimo. Nós conversamos com o ministro Eloy Terena, dos povos indígenas. Muito obrigado, ministro, pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade e dizer que nós estamos também sempre à disposição para trazer aqui as informações do nosso trabalho e blindar toda a sociedade brasileira com essas ações atinentes aos povos indígenas.
Pacientes do SUS contarão com novos equipamentos para o tratamento do câncer em 5 estados do país.
Também foram entregues mais de 3 mil veículos que vão auxiliar no transporte de pacientes que precisam de se deslocar para fazer radioterapia e hemodiálise.
Os anúncios foram feitos hoje pelo governo do Brasil em São Paulo.
Foi inaugurado nesta segunda-feira em São Paulo o Centro de Radioterapia do Hospital Regional de Presidente Prudente. Os serviços de radioterapia no SUS também foram ampliados nas cidades de Anápolis, em Goiás, Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, Lajeado, no Rio Grande do Sul, e Teresópolis, no Rio de Janeiro. Por meio do programa Agora Tem Especialistas, essas cidades receberam aceleradores nucleares, máquinas que utilizam alta tecnologia para tratamento de câncer. Para muitos brasileiros, significa ter acesso ao tratamento completo da doença perto de casa. Foi o que destacou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.
O câncer é uma doença, na maioria dos casos, curável. Precisa ter o diagnóstico correto e o tratamento correto. E tratando perto de casa é muito melhor. É melhor a gente ser tratado aqui do que virar ficha longe da família, dos amigos. Então, muito mais humanizado.
O investimento federal em áreas prioritárias como oncologia foi de quase 60 milhões de reais. Ainda no âmbito do programa Agora Tem Especialistas, foram entregues mais de 3 mil veículos para ações de saúde em todo o país. Para o estado de São Paulo, foram reservados 30 micro-ônibus para o transporte de pacientes de radioterapia e hemodiálise. Também foram entregues novas unidades do SAMU e unidades odontológicas para reforçar o atendimento à população. E assinadas ordens de serviço para a construção de mais unidades básicas, de acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Para fortalecer aquilo que é a base do sistema de saúde, que são as unidades básicas de saúde, onde estão os agentes comunitários de saúde, as equipes de saúde da família. E é por isso que a gente assinou aqui mais 1,3 bilhões de reais de construção de unidades básicas de saúde espalhada pelo país.
Ainda em São Paulo, foi entregue a sede própria do campus Presidente Prudente, do Instituto Federal de São Paulo. A unidade terá capacidade de atender até 800 estudantes, podendo ser ampliada. Reportagem Graziele Bezerra.
Mulheres estão ocupando mais espaço no mercado de trabalho.
Em 3 anos, a participação delas aumentou 11%.
Mas elas ainda recebem menos que os homens, ocupando os mesmos cargos, segundo o levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego.
O 5º relatório de transparência salarial mostra que as mulheres recebem, em média, 21,3% a menos que os homens em empresas com mais de 100 funcionários. Apesar da desigualdade ainda persistir, o levantamento aponta um avanço importante em relação ao relatório apresentado em 2023. A participação feminina no mercado de trabalho cresceu 11%. O número de mulheres empregadas no país passou de 7 milhões e 200 mil para 8 milhões de trabalhadoras. Entre as mulheres negras, o avanço foi ainda mais expressivo. Passou de 3 milhões e 200 mil para 4 milhões e 200 mil. Hoje, 7% das empresas afirmam contratar mulheres em situação de violência. Um passo importante para ampliar a proteção e autonomia dessas trabalhadoras, como garantiu a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Nós sabemos que a questão da autonomia econômica, no caso das mulheres em situação de violência, ela é decisiva.
Os dados fazem parte da política de transparência salarial do governo federal. A lei obriga empresas com mais de 100 funcionários a informar salários e critérios de remuneração. Isso permite identificar desigualdades e orientar ações para corrigi-las, como enfatizou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
As empresas têm que assumir a real responsabilidade de como planejar e organizar no seu âmbito, na construção de uma igualdade plena sobre todos os aspectos.
Os estados com menor desigualdade salarial entre homens e mulheres são Acre, Piauí, Distrito Federal, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Amapá. E os com maior desigualdade salarial são Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná. Reportagem Cleide Lopes.
A força-tarefa contra aumentos abusivos nos combustíveis já passou da marca de 10 mil postos fiscalizados em todo o Brasil.
O secretário nacional de defesa do consumidor, Ricardo Morishita, ressaltou o esforço conjunto que o governo tem feito para coibir esse tipo de crime.
Nesse momento de uma guerra, é importante que os direitos sejam assegurados e isso representa um tremendo esforço da defesa do consumidor do Brasil no combate aos excessos e os abusos cometidos. A liberdade de preços não se confunde com a liberdade de abusos.
Vale lembrar que para conter a alta no preço dos combustíveis, o governo do Brasil zerou os impostos do diesel e publicou uma medida provisória de incentivo para a queda de 32 centavos por litro para produtores e importadores do combustível.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal concede prisão domiciliar humanitária a 19 condenados por atos ligados à tentativa de golpe de Estado.
Corregedoria Nacional de Justiça promove ação de combate ao subregistro entre população de rua.
Tribunal Superior Eleitoral se prepara para celebrar 30 anos da urna eletrônica.
Boa noite, eu sou Marta Ferreira.
E eu sou o Arthur Filho.
Supremo Tribunal Federal concede prisão domiciliar humanitária a 19 condenados com mais de 60 anos envolvidos na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.
A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, Marcelo Della Libera.
A medida alcança um grupo específico de réus e foi fundamentada em questões econômicas, especialmente ligadas a questões de saúde. Nas decisões proferidas nas execuções penais dos condenados, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou o entendimento consolidado no STF de que a preservação da integridade física e moral dos condenados é dever do Estado nos termos da Constituição. Os beneficiários da medida deverão cumprir medidas restritivas, como uso de tornozeleira eletrônica e suspensão de passaportes.
Duas iniciativas importantes do Poder Judiciário foram unidas em uma ação inédita. É o Registre-se Pop Rua.
O lançamento do programa ocorreu na manhã desta segunda-feira e marca o começo da iniciativa, que agora será realizada em todos os estados brasileiros. Fernanda Porto.
Dois programas em um mesmo espaço para oferecer serviços e atendimentos a qualquer pessoa. O Registre-se facilita a emissão de certidões e outros documentos essenciais. Tudo de graça. Como também é o Pop Rua Ajude, que foca em dar apoio jurídico e social para pessoas em situação de rua.
Cabe à vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes e não à Justiça Criminal Comum o julgamento de crime de injúria racial contra adolescente.
Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que o crime de injúria racial não estava previsto numa resolução que regula a competência da vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes da comarca de Belo Horizonte, razão pela qual declarou a competência da Justiça Comum. O Ministério Público interpôs recurso especial no STJ e a sexta turma deu provimento, considerando que as varas especializadas integram o sistema de garantias de direitos infanto-juvenis, o que não pode ser afastado por ato normativo de tribunal local. Para o relator ministro Sebastião Rei Júnior, a competência da justiça especializada em crimes contra vítimas infanto-juvenis deve abranger todos os delitos contra esse público, de modo a garantir proteção integral e especializada.
TSE se prepara para celebrar os 30 anos da urna eletrônica, com foco na segurança do voto e no combate à desinformação.
O evento será aberto ao público e terá o objetivo de fortalecer a confiança nas eleições. Fábio Ruas.
A abertura vai ser 4 de maio, a partir das 14h30, com a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. A iniciativa é para combater a desinformação e ampliar a compreensão da sociedade sobre o funcionamento das eleições. Outro destaque é a exposição Caminho do Voto, que conta com simulações de votação, totens digitais, quizzes educativos e espaços interativos. As inscrições são limitadas e podem ser feitas no site tse.jus.br.
TST anula acordo trabalhista por indícios de fraude.
A decisão apontou simulação para criar uma dívida falsa e prejudicar credores. Anderson Conrado.
O caso envolve uma advogada em uma empresa de engenharia. Na ação, ela pedia...